O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 poderá ir além dos 3 meses e durar até o fim do estado de calamidade provocado pela pandemia do novo coronavírus. É o que está propondo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que também quer que seja prorrogado o prazo de 3 meses para que o INSS antecipe o pagamento do benefício de prestação continuada e do auxílio-doença. E vamos conversar agora com o senador Paulo Paim. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano Faria. Satisfação falar para a nossa querida Rádio Senado.
Senador...
Atenção, claro, para grande parte do Brasil.
Pois é. O último artigo da lei que criou o auxílio emergencial prevê que o pagamento poderá ser prorrogado por ato do governo federal durante o período de calamidade. Inclusive, hoje há uma informação, uma notícia na imprensa, de que o governo já está admitindo isso. Por que uma nova lei para firmar essa questão?
Primeiro, porque eu amplio os parâmetros, né? O que eu digo aqui? Enquanto vigorar o estado de calamidade pública, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600 mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos que eu boto embaixo, né? As condições de renda familiar, per capita total, enfim, aquele resumão, né? E aqui eu facilito, inclusive, a forma de receber. Mas eu avanço na questão do PPC. O INSS fica autorizado a antecipar o valor para os requerentes do benefício de prestação continuada para as pessoas durante um período de 6 meses a contar da publicação da lei. Ou seja, tem um monte de gente na fila que passariam já, devido a essa situação, o governo a autorizar que eles recebessem até que haja uma avaliação mais profunda devido à necessidade deles. E ainda eu garanto, porque as filas e a Previdência não atende o pessoal, o auxílio-doença, enquanto ficar essa fila, esperando o perito, pelo menos um salário mínimo, que é o mínimo que eles podem receber, eles receberiam por parte do governo. Quando eu coloco essa questão, que tem, claro, possibilidade, tem inúmeras. Por exemplo, eu defendo que a partir do ano que vem, nós tenhamos então no Brasil o processo de renda básica de cidadania, baseado no projeto que já é lei do senador Eduardo Suplicy. Então, todos ganhariam, analisando, claro, a situação nacional, um valor que seria direito devido à situação como essa que o Brasil passa em outros momentos, que nós descobrimos. Nós já sabíamos, né? O governo disse que ele acabou enxergando mais de 30 milhões que eram os invisíveis, que passam fome, vivem no estado de miséria absoluta, e a saída seguiam para uma regulamentação permanente. Então, eu estou fazendo aqui é um movimento para que, efetivamente, todo mundo sabe que essa pandemia ela não termina antes do fim do ano. A situação que se encontra a população brasileira. Por isso que nós já estamos balizando que é importante manter o benefício. E aí eu amplio também que há casos especiais onde o auxílio emergencial seria de 1.045, né? Aí eu cito aqueles casos emergencial sem prejuízo daquela cota extra que terão as mães, por exemplo, que são, só como exemplo, que são elas chefe de família, está lá com 2, 3 filhos e o marido se mandou. Então o objetivo é esse. Mas nessa mesma linha, permita que eu diga ainda,
não,
eu
senhor.
Faço a mesma coisa com o seguro-desemprego. Ora, todo mundo sabe que quem está vencendo agora o seguro-desemprego, ou venceu há um mês, ou está vencendo, ou vai vencer daqui 2, 3 meses, ou no próximo mês, não tem onde procurar emprego, não tem emprego. As pessoas estão aceitando até redução de jornada e redução de salário para se manter no emprego. Agora, onde vão os milhões de pessoas que estão no seguro-desemprego? Qual o caminho? Eu estou dizendo que o seguro-desemprego deve ser mantido também, no mínimo, até o fim do ano, para que as pessoas possam, então, nesse período aí de mais 6 meses, ter pelo menos aqueles que estão no seguro-desemprego estão garantidos lá. Não entraria, claro, no auxílio de emergência. São formas de você estender a mão à população num momento gravíssimo como esse.
Agora,
a situação, de fato, é de sofrimento total, né? Eu vi ontem aqui ainda, me permita que eu amplie, depois eu deixo você perguntar naturalmente, os próprios estagiários que estão morrendo aí para salvar vidas estão sem salário há 2, 3 meses. Então essa preocupação faz com que a gente se movimente no sentido de que as pessoas tenham o mínimo de dignidade para sobreviver no momento de combate à pandemia.
Agora, senador Paulo Paim, o senhor está no Congresso aqui há muito tempo, é um parlamentar bem experiente, e o senhor sabe que, ao se discutir esse projeto, vai chegar o momento que vai vir o argumento de que a União não vai ter dinheiro para bancar essas providências que o senhor está propondo nesse projeto, porque o argumento é que a União já gastou muito desde o início da pandemia. O Congresso tem aprovado aí créditos suplementares para a União fazer frente às despesas e a equipe econômica vem dizendo que o caixa do governo já chegou ao limite. Como superar essa argumentação que com certeza surgirá?
É muito simples, nós estamos em estado de guerra. Quando você está num estado de guerra, e esse caso é mais grave, o inimigo está dentro do solo pátrio, né? Está dentro do Brasil, é um inimigo invisível. E as pessoas estão morrendo aos milhares. Nós aí já estamos ultrapassando a faixa ligeirinha e vamos chegar a mais de 15 mil, 20 mil mortos. Pode crer, eu digo ligeirinha, porque há uma semana atrás eu disse que ia passar dos 10 mil, já está acima de 12 mil. Nós temos um estado de guerra. Dizem que quase metade da população brasileira vai ser contaminada por esse vírus. O que, que os outros países estão fazendo? Estão editando título, editando moeda. Por que, que nós aprovamos a PEC 10? Eu tinha uma série de questões que ali na PEC 10 eu achava não me é simpático, ou seja, era meio improcedente, mas aprovamos praticamente por unanimidade para dar poderes para o governo poder fazer com que o Banco Central empreste, consiga, libere verbas, por exemplo, para estados e municípios, né? O ideal é o projeto da Câmara. Mas eu cumprimento, inclusive, o presidente do Senado, que ele conseguiu, numa grande concertação, fazer que esse dinheiro chegasse. Só que não chegou lá na ponta. Tem outro projeto também, que é que eu chamo Auxílio de Emergência 2, autoria senador Randolfo, Espiridão Amin, relator, está vencendo o prazo. Ele ainda não sancionou. Então, a questão nesse momento não é dinheiro. Dinheiro tem. Dinheiro tem que o governo providencie, nem como a gente fala no linguajar popular, nem que tenha que emitir moeda para que a gente salve a vida do povo brasileiro. Nós vamos chegar a quantos? Quantas mortes? Nós estamos hoje disputando com os Estados Unidos, proporcionalmente, que é onde mais morre, onde o vírus está mais forte, onde mais proporcionalmente acabou dando positivo. É Estados Unidos e o Brasil.
Okay.
Profissionais da enfermagem, superamos Espanha e Itália, que já morreram defendendo a nossa gente, lembrando que ontem foi o dia dos profissionais. O que eu estou apontando o caminho, que nesse momento o comando tem que estar no Poder Central, tem que estar na mão do Presidente da República e dos seus ministros para salvar a vida dos brasileiros.
Nosso entrevistado é o senador Paulo Paim, ele é do PT do Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui do PL 2419/2020, que prorroga aí o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 e de outros benefícios durante essa pandemia do novo coronavírus. Senador, nós temos aqui mais um minuto. Hoje é 13 de maio, é o dia da abolição oficial da escravatura, mas como até destacamos na abertura do Conexão, numa reportagem da Yara Farias Borges, o senhor alertou sobre a atual situação da pandemia que favorece o trabalho escravo no Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho aqui sobre o significado do 13 de maio e a situação que estamos passando agora.
O 13 de maio é uma data simbólica, histórica. É claro que parte do movimento lembra que a data mais forte é 20 de novembro, que é a data que lembra a morte de Zumbi dos Palmares. A morte é a vida, né? A história, a luta. Mas é inegável que 13 de maio tem também a sua simbologia. E por isso, além de eu ter gravado para a TV Senado, escrevi um artigo longo que trata dessa questão, porque vinculando a pandemia, pode ver em outros países, como no Brasil, quem mais sofre com o vírus, quem mais sofre com a pandemia, é os mais pobres, né? Que tem menos acolhimento, tem menos estrutura para se defender do vírus, desde água, né? No Brasil, 12 mil famílias não têm água. Você vai ver que a maioria são negros. Eu diria que entre esses que vivem no estado de pobreza absoluta, são de 80% são negros. Eu vou ficar em 80% para não exagerar. 80% são negros. Então, num momento como esse, em que o controle, a fiscalização, num momento como esse, em que a morte chega, como a gente fala no Rio Grande, não é a pé, chega a cavalo, chega de, ou agora eu diria, chega de metrô, chega de trem, invadindo as comunidades, aqueles que vivem em 6, 7 pessoas, muitas vezes num espaço de 50 metros, 60 metros, sem água encanada, sem a assistência no campo da saúde mínimo, com a dificuldade do SUS, são os que mais perdem nesse momento. Se você olhar proporcionalmente, são negros e índios. Por quê? Porque a pobreza tem cor nesse país e a cor da pele é preta ou a cor é do povo indígena. Então é nessa situação, infelizmente, que inclusive o trabalho escravo aumenta. Porque eles desmontaram a organização do Estado brasileiro. Pode ver que os conselhos desapareceram, os sindicatos perderam toda a sua estrutura. Nós temos aí vendo que o próprio, para mim é triste dizer, que eu sinto falta do Ministério do Trabalho, sinto falta do Ministério da Previdência, sinto falta do Ministério da Indústria e Comércio, que seriam agentes que estariam interagindo na busca de soluções nesse momento tão triste, tão cruel, tão dolorido, né, de todo o povo brasileiro. Por isso que 13 de maio tem essa simbologia, porque lá na área rural, né, infelizmente na área do grande latifúndio, onde os negros e indígenas são colocados a trabalhar, praticamente trabalho escravo, até para ter só alimentação, esse clima acaba fortalecendo esse outro lado, porque as pessoas vão trabalhar até pela alimentação. Infelizmente, voltamos ao tempo de casa e senzala, lembrando o livro, né? Lembrando o tempo da senzala. Então, essas são as preocupações que eu vou expressar e já expressei nesse 13 de maio, que, mais uma vez, os mais pobres, o nosso país, a grande questão é a concentração de renda. É inadmissível que 1% detenha praticamente tudo que há de mais de poder que há nesse país, de patrimônio, de lucro. Se pegar os 10%, então você vai chegar aí a bem mais de 60% dos chamados mais ricos. É nessa situação, como os negros são os mais pobres, devido à história, desde a abolição da escravatura até hoje, que não mudou, mudou muito pouco, e numa época de guerra, de pandemia, sem sombra de dúvida, os negros são os mais prejudicados. Eu não queria que nem negro nem branco, eu não quero que ninguém seja prejudicado, até pela minha visão mais ampla, né? Eu queria que todos fossem tratados de forma igual, tivessem os mesmos espaços, não houvesse trabalho escravo e tivessem um salário decente.
Senador Paulo Paim, muito obrigado aqui pela sua participação. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Adriano.
Então, esse foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falando aí sobre também o 13 de maio, dia da abolição da escravatura.